Vamos orar para irmos para a palavra, amém, irmãos? Se puder fechar os seus olhos, agradecer ao Senhor por estar aqui. Tão bom estarmos aqui. Papai, obrigado. Como é bom estarmos na tua presença. Como é bom estarmos, Senhor, na tua casa, com os nossos irmãos e irmãs. E, sobretudo, como é bom, Senhor, saber que teu Espírito Santo que está entre nós quer nos ensinar algo novo agora. E por isso nós apresentamos esse momento a ti mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Prepara os nossos corações. Usa a minha vida e nos abençoe, Senhor, da maneira como o Senhor quer nos abençoar, mais do que como nós pensamos que precisamos ser, mas exatamente como o Senhor sabe que nós precisamos. Faça isso nessa noite, eu te peço, sobre cada vida que está aqui, sobre cada vida que está ouvindo essa mensagem no seu lar agora, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. E abre comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Nós vamos fazer uma leitura do texto até o verso 34. Mateus 25, 6, 34, que diz assim na NVI: Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus pela palavra do Senhor, amém. Glória a Deus, é muito bom ler isso. E é gostoso a gente entender como que Jesus estava tratando do coração daquelas pessoas naquele momento, e como Ele quer tratar dos nossos corações nessa noite, amém? Primeira coisa que eu preciso dizer é que Jesus não era nenhum homem anti-planejamento. Jesus não era contrário a nós termos as nossas economias, e muito menos ainda alguém irresponsável, né? Algumas pessoas certamente, quando ouviram Jesus falando assim, pensaram, ah, esse ermitão irresponsável, né? Ele virou missionário só para alguém ficar bancando as contas dele. Algumas pessoas provavelmente pensaram isso a respeito de Jesus. Ele está falando assim porque ele anda de lá para cá, de cá para lá, não tem casa, não tem nada, fica convencendo as pessoas a sustentá-lo. Provavelmente alguém falou isso do nosso Senhor. Mas é muito fato que Jesus aqui estava querendo ensinar, não só aquele povo, mas a nós nessa noite. Fala comigo assim, Jesus quer me ensinar essa noite, amém? Não era só aqueles homens, a palavra de Deus é útil para o nosso ensino nessa noite. Ele queria ensinar sobre duas coisas. A primeira delas é o senso de valor próprio. Jesus estava querendo que aquelas pessoas entendessem o valor que elas tinham. Por isso ele pergunta, ele diz, vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus, vocês valem muito mais do que as aves. Ele faz uma observação, como eu gosto a forma simples como Jesus ensina coisas poderosas. Ele diz, olhem para as aves do céu, vocês acham que vocês valem menos do que um passarinho? Jesus faz essa pergunta. O senso de valor próprio, a autoestima é definido como uma característica de alguém que se valoriza. É o amor próprio, é o brio, é a altivez, é o autorrespeito. É alguém que sabe o quanto vale, é alguém que tem uma consciência do seu valor e da sua importância. Esse era o primeiro valor que Jesus estava querendo ensinar. Quando ele pergunta, vocês não valem mais do que as aves? O que vocês pensam isso? Quem acha que vale mais do que uma pomba aqui no centro da cidade? Quem acha que vale? Os outros não acham? Acham que a pomba vale mais? Todos nós valemos. Quando Jesus faz essa pergunta retórica, ele está dizendo, vocês valem muito mais. Cada um de vocês individualmente nessa noite tem um valor especial para Jesus, amém? Ele diz que você vale demais para Ele, amém? Muito mais que qualquer outra coisa na criação. Você é a alegria ultrapassada de Deus na criação. Lá em Gênesis, Deus deixou isso muito claro. Deus fez todas as coisas e falou que era legalzinho, tá joia. Mas quando Ele cria o homem, Ele diz isso era muito bom. E a expressão aramaica ali é como se Ele tivesse gargalhado. Ele ficou feliz demais com aquilo que Ele tinha feito. Ele se rejubilou de alegria ao criar você. Você tem um valor muito especial para o coração de Deus, amém? Glórias a Deus por isso. E uma segunda lição que Jesus queria ensinar a respeito de prioridade. Jesus estava ensinando dois valores muito importantes que se aplicam em qualquer coisa na nossa vida. Autoestima, saber o quanto nós valemos, ter a nossa autoestima recuperada. Jesus queria passar isso para essas pessoas. E depois Ele queria ensinar também que por mais que nós precisamos ter um senso de valor próprio, nós precisamos aprender a definir prioridades na nossa vida para que as coisas caminhem do jeito certo. Amém? Quantos estão comigo? A prioridade, que é? Condição, olha que interessante, do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Por exemplo, dentro da possibilidade legal, nós temos ali lugares de prioridade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Você vai lá no mercado fazer uma compra, você tem, por causa da nossa legislação agora, caixas prioritárias, né? As pessoas que são idosas, gestantes, que têm algum tipo de perda da mobilidade, ainda que seja temporária, elas têm ali um acesso prioritário a determinados lugares. Alguém que está segurando um bebezinho, não é assim? O que, que é isso? Prioridade. Tanto que no mercado, por exemplo, você não é impedido de usar aqueles caixas se não houver pessoas nessas condições. Mas a prioridade dá uma possibilidade legal dela passar na sua frente, dela ir primeiro. E Jesus queria ensinar essas duas lições, Ele quer ensinar para nós. Primeiro nós entendermos qual o valor que nós temos e depois que nós saibamos como lidar com as prioridades. Bom, primeiro Jesus toca num ponto muito sensível, porque Ele fala a respeito de comida, bebida e vestuário. Como é importante ter o que comer, o que beber, o que vestir. Sim, irmãos? Amém? Não é humilhante quando a gente, dependendo da administração pública, é submetido a condições de humilhação? As pessoas não têm ali dignidade de moradia, acesso a coisas básicas, como escola, educação, saneamento, segurança. São coisas básicas, né? E a nossa Constituição define que elas são um direito das pessoas aqui, que residem no Brasil, não só brasileiros, têm acesso a essas coisas. É um dever do Estado fornecer isso para nós, mas a gente nunca teve isso direito em época nenhuma. E é humilhante quando a gente é submetido a essas questões de não ter o que comer ali, de não ter condição de gerar renda, de ter acesso a essas coisas. E Jesus obviamente não estava desprezando as nossas necessidades. Jesus em momento algum teve interesse em desprezar a importância dessas coisas. Jesus não disse, vocês estão preocupados com comida e comida não é importante. Vocês estão preocupados com vestuário e vestuário não é importante. Vocês estão tendo uma preocupação tola. Ele disse isso, irmãos, em momento algum. Jesus sabe o quanto essas coisas são importantes. Mas Ele estava nos ensinando a como nós iríamos então lidar com essas necessidades da maneira correta. São dois termos que Ele usa aqui. Se você voltar para o texto, você vai ver que Ele diz, vocês andam preocupados. Jesus fala a respeito de preocupação com o que vocês irão comer. Jesus fala sobre uma preocupação com aquilo que vai acontecer no dia depois daquele dia que nós estamos. Eu não sei como vocês são no rolê. Esses dias a gente teve um passeio aí com alguns amigos. A gente ficou 2 dias, né? Foi um dia e voltou no outro. E a gente foi para um rolê, basicamente a intenção era gastronômica. Então assim, eu quando eu estou no rolê gastronômico, eu já chego no hotel procurando, vou lá, não vou fazer merchan da página que eu procuro, mas os melhores restaurantes daquele lugar, né, as classificações, quantas estrelinhas tem, quantos dinheirinhos, né, são marcados ali os cifrões para saber se é caro, se é barato. E aí eu dou uma pesquisada, avalio as páginas ali para saber se o restaurante é bom. Então eu vou para aquele restaurante para comer ali. Geralmente quando eu estou comendo, eu já estou falando, caramba, onde eu vou tomar o café da tarde? E eu já estou preocupado com a próxima refeição. E aí se a gente vai tomar café da tarde, eu já estou pesquisando os melhores lugares para jantar em tal lugar aqui, em tal município, em tal cidade. É lógico que Jesus não estava repreendendo aqui os nossos rolês gastronômicos também. Ele não estava falando sobre isso. Mas quem gosta de comer geralmente é assim. Você está almoçando pensando, o que eu vou jantar? Quem é assim, gente? Não deixa eu pecar sozinho, confessa aí. Já fica comendo aqui, está no culto, pensando já, nossa, na hora que acabar eu vou passar ali pegar uma coxinha, ou eu vou dar um rolê com alguém aqui. Obviamente não era sobre essa preocupação em relação a qual cardápio, né? Qual o menu do almoço, ou qual o menu da noite. Jesus estava falando sobre um tipo de preocupação que traz o desespero a respeito de se eu vou ter o que comer ou não. Era uma coisa muito mais sensível. Jesus não estava realmente desprezando a necessidade, porque ele estava tocando num ponto sensível. Ele estava falando: vocês se preocupam com o que vocês vão comer. Parece para mim algo óbvio, né? Se alguém não tem renda, se alguém não tem uma receita, se alguém está, como nós dizemos aqui no Brasil, vendendo um almoço para comprar a janta, passando por dificuldade ali, me parece uma preocupação até sensata. Você pensar: puxa, eu preciso comer, eu preciso de dinheiro para suprir as necessidades da minha família. Mas quando Jesus fala sobre preocupação, a definição de preocupação é ter um estado de espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção em nada mais. É inquietação, é desassossego, é um pressentimento triste, é ansiedade. Jesus usa essa expressão para dizer: vocês estão ansiosos, vocês estão preocupados. Essa falta de consciência em relação ao cuidado de Deus a respeito de vocês tem tirado a atenção de vocês para algo muito maior. Vocês estão preocupados, tão preocupados com isso, tentando lutar de alguma forma para prover-se a si mesmos, para trazer o seu próprio sustento, para fazer com as suas próprias mãos, que isso tem roubado a atenção de vocês para algo muito maior. E depois ele usa uma outra expressão para completar essa. Ele diz: vocês são pessoas de pequena fé. A Bíblia define a fé como certeza. A Bíblia define fé como substância. Essa é a melhor definição que está lá no, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza, a fé é a substância. No grego essa palavra é hupostasis. Hipostase é como a prova encontrada na cena de um crime, que garante que algo aconteceu ou que leva aos indícios que se materializam uma coisa que não se vê mais. Jesus nos ensina que para que nós possamos vencer esses desafios, a nossa fé não pode ser uma fé que se mantém pequena. O dicionário vai definir fé como uma adesão absoluta àquilo que se considera verdadeiro. Jesus estava repreendendo aquelas pessoas porque elas estavam tomadas de ansiedade, porque a fé delas ainda não havia sido aumentada. Vocês estão com uma preocupação exacerbada, vocês estão dominados por inquietação, vocês estão consumidos por ansiedade, porque vocês ainda não provaram o que é ter fé, o que é colocar completamente a sua confiança em Deus. E por isso então, nós somos dominados por aquilo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Pastor, ter uma preocupação comum com o nosso suprimento, a nossa suficiência, necessidades básicas, que vão às vezes até além, né, de alimento, vestuário, bebida, podem chegar a questões como segurança, uma certa dose de satisfação pessoal. São coisas que nós temos, faz parte, né? Hoje eu estava lá na minha sogra almoçando, e quando nós viajamos, primeiro eu deixei os dois gatos que eu tenho na casa da minha mãe. Mas meus pais ficam super preocupados lá, porque os gatos acabam arrumando um jeito de fugir, e como eles não conhecem o ambiente, quando eu voltei, eu deixei eles em casa mesmo. Mesmo que não tivesse ninguém, o pastor Marlon mora do lado, minha sogra ali. E a minha gata, que é mais assim, ela é mais arredia, mais arisca, quando ela percebeu que a gente não estava, ela subiu no telhado. E aí assim, ninguém conseguia chegar nela, e o Marlon preocupado: essa gata vai morrer, não vai comer. E aí começou a tentar fazer amizade com a gata, falou: ela não vai descer, eu vou ter que colocar comida no telhado. E foi fazendo amizade com a gata, né, e colocou comida no telhado. E depois de um tempo que ele conseguiu, 3 dias depois que ela descesse do telhado, desceu, colocou, na hora que ela viu que a gente não estava em casa, 2 horas depois ela subiu no telhado. Aí o Marlon falou: ah, deixa essa gata, ela vai se virar, vai comer no telhado mesmo. E eu comentei com ele, eu falei: olha, eu não teria mesmo preocupação com os gatos quando eles sobem. O pessoal em casa fica tudo preocupado: ah, o gato vai sumir, o gato vai morrer e tal. Eu não me preocupo porque uma das coisas mais primitivas que todo ser vivo tem é o instinto de segurança, é o autocuidado, é a sua própria proteção. Isso tá dentro do ser humano e está dentro de qualquer ser criado. Se você perceber nos documentários, por exemplo, lá da Nat Geo ou na Discovery, você vai perceber que todos os tipos de seres vivos, eles têm autodefesa, né? Alguns por causa das suas muitas cores, aquele veneno que é um indicativo para os seus predadores. Alguns se camuflam dentro do oceano ali para não virarem comida de outro peixe. Se você perceber, você vai assim notar que na criação existe um senso de autoproteção. Mas quando isso passa de um senso comum, de um cuidado comum que cada um de nós deve ter, para um nível de ansiedade que nos tira o foco, que nos faz sermos dominados por isso, o inimigo está se aproveitando de coisas que são comuns a nós e primitivas para nos destruir, nos colocar em baixa autoestima, para nos destruir, nos dominar pela ansiedade. Ele governa pelo medo, mas ele não usa o medo como uma característica mais ostensiva do seu domínio, do seu governo. Ele traz para você e para mim que é apenas um senso de responsabilidade. Satanás diz para você que é apenas um jeito de você se defender, que é apenas um jeito de você cuidar de si mesmo. E Jesus quer combater isso, porque é dessa forma que ele vai nos guiando para o medo e pensando que se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer, eu não vou ter suficiência, vai faltar para minha família. Mas quando nós encontramos a fé em Jesus, nós descobrimos que não são esses os planos que ele tem para nós. Amém? E você está aqui nessa noite para ser livre do medo, da ansiedade, da baixa autoestima, da falta de segurança, da falta de confiança em si mesmo, que é um reflexo da falta de confiança em Deus. Porque Jesus disse para aquelas pessoas, está dizendo para você: observem as aves no céu, vejam como elas que não semeiam, nem ajuntam em celeiros, e nada tem faltado para elas. E depois ele diz: então observem os lírios que crescem sozinhos ali no campo. Ele diz, eles não estão ali tecendo, eles não estão produzindo as suas próprias roupas, eles nascem hoje e amanhã, eles são consumidos pelo sol quente, ou alguém capina o terreno e joga aquilo no fogo. E ele diz, todavia nem Salomão, com toda a suficiência de sabedoria e riqueza que ele tinha, pôde ser revestido de tamanho esplendor. Jesus quer revelar o cuidado dele por você nessa noite, amém? Glória a Deus por isso, e curar o seu coração. Por isso que ele fala, ele diz assim, não é a vida melhor, maior do que o corpo? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, será que o Deus que formou você, que colocou fôlego nos seus pulmões, que criou você para um propósito, não tem força e capacidade suficiente para te sustentar até que você viva cada um dos seus planos? Amém? Você crê nisso? E depois ele diz, e não é o corpo maior do que a veste? Será que o Deus que te viu ali como uma substância informe no ventre da sua mãe, como Deus que conhece cada uma das suas lágrimas, não tem condição de vestir você, de proteger você, de te dar segurança? Ele está dizendo que ele tem, que ele quer fazer isso e que ele quer cuidar de você. E por isso ele quer tirar todo o medo e toda a ansiedade do seu coração, pelas quais Satanás tem te trazido sentimentos de frustração por não conseguir fazer sozinho. Mas é porque você está tentando fazer sozinho que Satanás tem te trazido o espírito de derrota. Por quê? Você está tentando lutar uma luta que Deus quer lutar por você, como nós cantamos aqui. Como Deus deseja que você se aquiete nessa noite e saiba que Ele é Deus, amém? Como Deus deseja que você que está aqui nessa noite possa perceber o tamanho do amor e do cuidado que Ele tem por você, o quanto Ele quer ser suficiente na sua vida, o provedor da sua vida. É por isso que Jesus diz que isso é paganismo. Meu Deus, quantos de nós confessamos ser cristãos, mas na prática temos sido tão pagãos? Jesus define isso como paganismo. Ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quais coisas, pastor? Pergunta bem, quais coisas, pastor? Comida, bebida, vestuário, segurança. Jesus diz que são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Sabe por que, que são os pagãos que correm atrás dessas coisas? Pergunta para mim de novo, por que, pastor? Pergunta direito, senão vou parar de pregar. Diga, por que, pastor? Porque Deus diz para você que aos seus filhos Ele dá enquanto dormem. Você não precisa correr atrás dessas coisas. Se a sua fé for aumentada nessa noite pelo poder do Espírito Santo, de Deus que está nesse lugar, Ele está garantindo para você que essas coisas seguirão você, essas coisas correrão atrás de você e te alcançarão. A suficiência do Senhor vai te procurar, e aonde você menos espera, Ele vai prover. Se Ele não prover através de uma pessoa que Ele vai levantar, Ele vai mandar um anjo para levar para você. Ele vai levantar como um corvo no deserto para sustentar você que vive debaixo da palavra dEle. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus estava dizendo que se nós fôssemos guiados para um contexto de fé, de uma fé autêntica, nós jamais íamos perder uma noite de sono por coisas reais que nós precisamos, porque nós confiaríamos que no mesmo dia que eu me levantar, na manhã seguinte, o mesmo Deus que vai me dar o fôlego de vida, vai me vestir, vai me alimentar, vai cuidar de mim, porque Ele me ama. Essa noite é uma noite de nós olharmos para a natureza, é uma noite de nós percebermos coisas simples. Os pardais, os pombinhos da cidade, sempre cai alguma batata palha de um hot dog de uma criança distraída. Sempre cai alguma migalha para sustentar. Jesus está falando para você, você acha que você vale menos do que um passarinho? Você realmente acha que eu que te amo, que te formei, que dei fôlego de vida nos seus pulmões, que soprei a minha identidade em você e disse, estou te fazendo a minha imagem e semelhança, você acha mesmo que eu vou te deixar sozinho? Você acha que eu, que te amei tanto a ponto de entregar a vida do meu filho numa cruz, para tirar você do maior problema que você tinha, que era o pecado que vai te levar para o inferno se você não me conhecer? Você acha que realmente eu que derramei o meu sangue por amor a você, que te tirei de um reino de trevas, que tirei você das mãos do diabo, não tenho amor e poder o suficiente para cuidar de você em cada detalhe da sua vida? Por que que vocês ainda andam ansiosos e duvidosos, homens e mulheres de pequena fé? Esse pretexto que nós temos, irmãos, de autossuficiência e de proteção, Jesus chama de paganismo. Quando você sabe que tem alguém muito mais poderoso protegendo e cuidando de você, você vive igual uma criança. É por isso que Davi diz num salmo, agora eu não me lembro o número do salmo, mas ele diz assim: tal como uma criança desmamada, eu me achei aqui ao colo, se achega ao colo da mãe para descansar, assim eu estou no colo do Senhor. Tem alguém me abraçando, tem alguém me envolvendo, tem alguém me protegendo. Tenta tirar uma criança do colo de uma mãe. Tenta oferecer algum tipo de ameaça para um bebê que está no colo de uma mãe. Você vai deparar com a leoa, com a ursa ali. E você pode descansar nos braços do papai nessa noite. Você pode proteger. Aliás, a única expressão feminina usada para Deus é uma figura parecida com a ideia que eles tinham ali na Mesopotâmia do Deus da guerra, ali dos vales e dos montes, que é El Shaddai. Tem uma expressão mais parecida com o feminino de uma mãe que protege os seus filhos. E Deus mesmo usa essa metáfora, tal como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo da sua asa. Deus está protegendo você de toda e qualquer tempestade, de todo e qualquer inimigo. Ele está dizendo nessa noite que Ele quer que você tenha a sua fé aumentada, que você possa provar do cuidado dEle. Talvez você está aqui nessa noite e nunca entendeu isso, nunca teve a possibilidade de tomar uma decisão, de falar: Jesus, eu quero ser livre das minhas ansiedades, eu quero ser livre dos meus medos. Talvez você, até como um cristão, alguém que confessa ter uma fé, mas nunca viveu essa fé. Jesus quer que você tenha uma experiência real de fé e verdadeira, para você dormir à noite, para você saber, você que está desempregado, poder dormir uma noite. Você que está preocupado com uma doença, com coisas reais que tem afligido a sua porta, Jesus quer dizer que você pode dormir nessa noite, a melhor noite da sua vida, descansado, provando o cuidado dEle no seu coração. Ele quer curar as nossas feridas nessa noite. Ele quer limpar os nossos corações da onde Satanás tem tido oportunidade de criar muitas vezes em nós, sabe o que? Dependência emocional. Porque quando nós temos a nossa autoestima afetada e nós caminhamos então em baixa autoestima, nós perdemos a nossa confiança em nós mesmos. Nós começamos a nos sentir cheios de frustração, cheios de impossibilidade. O diabo nos domina, então a gente começa a depender de pessoas para fazerem afirmações a respeito de quanto nós podemos ser bons ou quanto nós podemos ter sucesso. O diabo usa dessas armadilhas e muitas pessoas acabam então se envolvendo com relacionamentos. Muitas vezes relacionamentos, moças que têm um coração assim carente, falta de proteção, acaba se aliando a alguém ali que por fim não vai cuidar de você e vice-versa. Ou uma dependência, acreditando que é o seu patrão que pode fazer alguma coisa por você. Ou preocupados apenas com as questões governamentais, econômicas e políticas, como se de lá viesse alguma coisa para nós, e começam a ser dominadas por essa baixa autoestima, essa falta de valor próprio. E aí quando alguém não te valoriza, você fica destruído. E Jesus está dizendo: peraí, você então está tentando encontrar o seu valor fora de mim. Não é isso. Jesus está dizendo que o seu valor está nele. Ele está dizendo para você: ninguém te ama como eu te amo. Ninguém pode cuidar de você e quer cuidar de você nessa noite como eu desejo. Jesus está dizendo isso para você. Ele quer tocar o seu coração. Eu queria muito que você ficasse em pé. Queria muito que você ficasse em pé nesse momento. Jesus, quantas pessoas aqui estão presas, sem perceberem muitas vezes, nesse governo do inimigo estabelecido, com baixa autoestima, com esse sentimento que traz tanta insegurança? Feche seus olhos, receba essa oração no seu coração. Pessoas que estão aqui no dia a dia tão preocupadas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não nos ensinou a sermos irresponsáveis, a não estudarmos, a não trabalhar. Não é isso. Nós estamos fazendo aqui isso, Jesus. Mas quantas vezes nós estamos frustrados na falta de resultado, e isso tem afetado a nossa rotina, as nossas relações com as pessoas, a nossa saúde. Muitas vezes esse excesso de preocupação tem nos feito usar mal o nosso tempo, afetado até o nosso crescimento. A gente está tão preocupado em crescer, mas tão ansioso que a gente está deixando de fazer o que a gente precisa fazer para crescer. E o Senhor essa noite quer tocar nos nossos corações e nas nossas mentes. Ninguém pode nos julgar por cuidarmos das nossas necessidades, mas o Senhor está nos ensinando nessa noite a fazermos aquilo que é preciso. Nessa noite nós queremos fazer o que é preciso, priorizar o Seu reino. Nós queremos buscar em primeiro lugar o Seu reino. Nós queremos buscar em primeiro lugar a manifestação da Sua justiça e provarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar por fé. Então, por pararmos de colocar as nossas necessidades em primeiro lugar, por mais reais que elas sejam, mas colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e provarmos do Senhor, organizando cada área dela, organizando os nossos sentimentos que foram feridos, porque nós permitimos que pessoas tivessem mais controle sobre as nossas emoções e sobre a afirmação do nosso ser do que o Senhor mesmo. Nós permitimos que cônjuges nos definissem, nós permitimos que os nossos pais nos definissem, nós permitimos que as pessoas no mercado de trabalho nos definissem, mas nessa noite nós queremos experimentar a Sua definição a nosso respeito. Nós queremos ouvir o Teu amor gravado com letras de ouro no nosso coração, dizendo o quanto nós somos valiosos aos Seus olhos, o quanto o Senhor nos ama. Ah, Jesus, ensina isso para nós nessa noite, que nenhum esforço pessoal é tão poderoso, porque, abre os seus olhos e olha para mim. Jesus disse para você olhar para as aves e elas não semeiam nem colhem, e Deus as sustenta. Deus quer ensinar uma lição poderosa para nós nessa noite, que você vai colher aquilo que você nem semeou, aquilo que você nem regou. Aliás, você não vai nem colher, vai chegar colhido nas suas mãos coisas que você nem semeou, nem colheu. O sustento de Deus, quantos querem isso e creem nisso? Amém? Pode aplaudir, porque é Jesus que está falando com você. Agora, presta atenção no segredo. Presta atenção no segredo que Jesus quer te ensinar. Porque no reino de Deus, o verdadeiro plantio é a fé que nós semeamos. Ele quer te ensinar a semear com fé. Ele quer te ensinar a semear com confiança. Nós vamos cantar uma canção agora aqui, e nós vamos declarar isso com fé. Nós não vamos cantar apenas uma canção, nós vamos fazer aqui um testamento da nossa fé. Nós vamos fazer um pacto de fé declarando quem Ele é na nossa vida. E nós vamos dizer para Jesus e entregar nas mãos dEle nessa noite todas as nossas ansiedades, como diz o apóstolo Pedro, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Ah, como Paulo diz aos Filipenses, nós não vamos mais andar ansiosos por nada, porque nós vamos colocar agora diante deles todos os nossos pedidos pela oração, súplica e ação de graça. E você vai experimentar nesse momento, nessa noite, a paz de Deus que excede todo entendimento, revestindo o seu coração, revestindo a sua mente. Vamos cantar isso, vamos declarar essa verdade. Vamos declarar isso. Não perca o espírito, fique focado nisso. Cante isso com o seu coração, cante isso com a sua mente, quem Ele é, o que Ele quer fazer conosco aqui.